Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.855, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois, das 18 às 18h30, estamos também em onda média nos 1530. E em onda curta estamos nos 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Portanto, 60 minutos de diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje temos dois convidados aqui connosco, um pelo telefone e outro aqui sentado ao nosso lado. Pelo telefone temos Vicente Pitra Ioba, do Fórum Consensual de Cabinda. Ele é o presidente. E aqui, ao nosso lado, temos Belchior Lantzutati. Ele é o secretário-geral da mesma organização. Portanto, oportunidade para os dois poderem falar com os ouvintes sobre a situação em Cabinda. Eu tenho a dizer que o Vicente Ioba está de viagem, está neste momento num aeroporto. Portanto, pode ser que no decorrer deste programa tínhamos que interromper a sua ligação, mas de qualquer maneira, como eu disse, temos aqui ao nosso lado o Belchior Lantzutati, da mesma organização, o Fórum Consensual de Cabinda. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes rápidas desta hora. O ativista angolano Luati Beirão foi transferido hoje, por volta das 14 horas, para o Hospital Prisão de São Paulo, em Luanda, devido ao seu crítico estado de saúde. Beirão está em greve de fome há 19 dias. Ontem à noite, o Largo da Igreja Sagrada acolheu uma vigília a favor de Luati Beirão, no qual participaram cerca de 60 pessoas. Não houve qualquer intervenção da polícia. Um soldado da Guarda Presidencial angolana admitiu ontem em tribunal, em Luanda, ter sido ele quem matou o militante da Casa CE, Hilbert Ganga, a 23 de novembro de 2013. Ganga foi morto quando colava cartazes nas proximidades do Estádio dos Coqueiros. Venâncio Rodrigues.
A primeira sessão foi dedicada à acusação do Ministério Público e à apresentação dos argumentos do advogado da família da vítima. Na mesma ocasião, o Tribunal Provincial de Luanda ouviu o acusado e mais duas testemunhas. A audição terminou ao princípio da noite e decorreu sob fortes medidas de segurança e longe da presença dos familiares da vítima. O acusado assumiu a autoria do crime, mas disse que não tinha intenção de matar a vítima. Desidério Patrício de Barros arrisca-se a uma pena que vai de 16 a 20 anos de prisão. O crime não admite liberdade provisória, mas o réu não se encontra preso. Situação contestada pelo advogado da família, Francisco Miguel.
É uma manobra, diz que o arguido padece de uma doença meio complexa e tinha que ser acompanhado com algum rigor em casa e não podia estar detido.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O governo americano decidiu abandonar os seus esforços para treinar rebeldes sírios para combater o Estado Islâmico. Vai mudar a sua estratégia para uma de equipar e fortalecer um grupo aprovado de unidades e líderes da oposição síria. Em Londres, onde se encontra o secretário de Defesa americano, Ash Carter, disse que o trabalho feito com forças curdas no norte da Síria é o exemplo de um programa com resultados. O Quarteto de Diálogo Nacional da Tunísia ganhou o Prémio Nobel da Paz 2015 pela sua contribuição na construção da democracia no país depois da chamada Revolução de Jasmim, em 2011, anunciou o Comitê do Nobel. O quarteto é formado pela União Geral dos Trabalhadores Tunisinos, a Confederação Tunisina da Indústria, Comércio e Manufatura, a Liga dos Direitos Humanos da Tunísia e a Ordem dos Advogados. O Prémio Nobel da Paz, no valor de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 970 mil dólares, será entregue em Oslo a 10 de dezembro. O enviado da ONU para a Líbia anunciou uma proposta para um novo governo de unidade nacional que poderá ser um passo vital para se pôr termo a 4 anos de caos e instabilidade política no país. Parlamentos rivais em Trípoli e na parte leste do país têm ainda que aprovar a formação deste governo de unidade, bem como milícias rivais. E pelo menos 15 pessoas foram feridas esta sexta-feira em confrontos em Conakry entre apoiantes do presidente Alpha Condé e do seu principal rival no sufrágio do próximo domingo.
Angola fala só.
Angola fala só.
Angola fala só.
Angola fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Olá, ouvintes. Portanto, Angola fala só. Vamos já para os nossos convidados. Hoje temos aqui connosco ao telefone Vicente Pitraioba. Ele é o presidente do Fórum Consensual de Cabinda. E ao nosso lado, sentado aqui no estúdio, temos Belchior Lanço Tati. Ele é o secretário-geral da mesma organização. Temos a dizer que, portanto, o presidente do Fórum Consensual de Cabinda está neste momento em transição, digamos assim, para um avião. Poderá ter que desligar a chamada a qualquer momento, mas é por isso que temos aqui o Belchior Tati. Mas vamos começar com o presidente do Fórum Consensual de Cabinda, Vicente Pitraioba. Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Muito obrigado.
Oh, ótimo. Está a chegar muito bem. Se por acaso tiver que deixar cair a chamada, diga-nos, que é para nós estarmos prevenidos.
Mas
vamos começar, Dr. Ioba. Eu queria lhe começar por perguntar, portanto, o Fórum Consensual, como diz o nome, está a tentar obter um consenso entre as organizações de Cabinda para fazer face, digamos, a futuras conversações com o governo angolano. Como é que está, como é que estão os seus esforços?
Bom, hoje em dia eu penso que nós já atingimos quase 80% do nosso objetivo sobre o consenso entre os Cabinda.
Uhum.
Falta só algumas pessoas, mas vou dizer que já atingimos nosso objetivo.
Muito bem.
Que vai se formalizar daqui a pouco.
Muito bem. E depois disso, qual é a vossa intenção? Abordar o governo angolano?
Bom, a intenção no início é mesmo isto até agora, é que nós precisamos, antes de abordar o governo, devíamos falar também com o Fórum Cabinete Sara Diallo, mas só que até agora nós convidamos o Fórum e eles até hoje não deram uma resposta.
Uhum.
Então nós pensamos que, como o Fórum não está a responder, quer dizer que é um fracasso do processo do acordo de entendimento.
Uhum.
Vamos agora pensar avançar sem eles, mas melhor será de estar com eles.
Aham, pronto. Olha, vamos já para os nossos ouvintes. Já temos um ouvinte em linha, é o Pedro Brás Paca. Ele diz que é cabindense, mas está a viver no Lubango, em Luanda. Senhor Paca, está-me a ouvir?
Sim, estou a escutar.
Muito bem, senhor Paca. Faça favor, o microfone é seu.
Sim, a minha questão é a seguinte. Para que haja uma independência total em Cabinda, primeiro seria uma autonomia total para o povo. Depois, diálogo entre a gente, todos os cabindenses. Porque o que existe é qual? Existe uma elite do partido entre lá, excessivamente. Então, as conversas são divergente. Então, deveria existir uma convergência total e houver um diálogo, talvez um senso final, porque, pelo que eu saiba, em Cabinda há uma divergência total. Isso quer dizer qual? Alguns são do partido Y, ou partido B, excessivamente. Então, para tal, requer um diálogo local. Conversar com os Tobas, evitar aquela conversa de corrupção, porque os Tobas também são corrompidos. Eles dão uma chapa, uma bebidazinha, então vão consentindo com aquilo. Isso torna-se um desastre. Essa é a minha opção. Apesar que eu não estou naquelas terras, né? Estou fora de Cabinda há um bom tempo, mas acompanho o que ocorre lá, né? Essa é a minha opção, também, a minha opinião.
Ah, muito bem. Ah, senhor Paca, não desliga. Eu queria-lhe só fazer uma pergunta antes de passar aqui aos comentários, tanto do Presidente como do Secretário-Geral. Você, você diz que já não está em Cabinda há muito tempo, mas presumo que você defende a autonomia ou a independência de Cabinda, é?
Que haja diálogo com todos os cabindenses. Primeiro é uma conversa local, que nós falamos aqui, vamos falar do desenvolvimento regional, quer dizer, uma conversa local. Depois é que vamos poder expandir, porque quando nós façamos junção, o que pode lá existir? Algumas informações são traídas, vão lá no partido, entro lá. E daí ele faz uma manipulação total. O que devia existir qual? Quando há diálogo, só com o pessoal do fórum. Depois de resolver todo o processo, houver um bom deferimento, daí que pode expandir. O que acontece? O processo está na mesa, mas ela não foi desenvolvida. E eles provocam, como se diz, um obstáculo. E o projeto não vai. Vamos fazer uma análise acerca do como se chama? O processo da flex, efetivamente. E fomos a ver muitos da flex que estão no MPLA. Todos já estão a morrer.
Muito bem.
Já estão todos, a maioria estão a morrer.
Olha,
aqui no lado do sul, vejo muitos que estão tropas, efetivamente, mas muitos estão a morrer, os cadáveres vão para a carinda.
Muito bem. Senhor Paca, olha, eu vou deixar, não desligue, talvez você queira falar mais um bocado, mas eu vou deixar primeiro aqui o presidente, portanto, do Fórum Cabindês, doutor Ioba, não sei se quer comentar o que este ouvinte disse sobre a questão do diálogo com os SOBAS, com os outros partidos.
Eu penso que ele não está muito longe daquilo que eu estou a pensar, não é? Agora, é maneira de fazer.
Aham.
É maneira de fazer, mas ele não está muito longe daquilo que eu estou a pensar e não posso hoje dizer tudo, mas eu disse que nós já atingimos 80%. Quer dizer, falta 20%, não é?
Sim.
Tem mais algumas coisas a fazer, não?
Muito bem.
Sobre o diálogo entre os cabindas.
Pronto, vamos ver aqui se o Belchior Tati tem alguma coisa a acrescentar a este ouvinte conterrâneo, portanto, que era o ouvinte Pedro Paca, portanto, ele é de Cabinda, mas está em Lubango. Não sei se tem alguma coisa.
Muito obrigado, Mano Paca. Devo só tão somente dizer-lhe que estamos muito agradecidos pela sua reflexão, pela sua meditação e pelo aquilo que opina. É mesmo isto a razão de ser da Frente Consensual Cabindense. Primeiro, diálogo, consenso e coesão interna. Depois, falar com os outros autores, concretamente as entidades angolanas. Muito obrigado pelo seu pensamento e agradecemos.
Ah, muito bem. Olha, doutor Iobi, eu queria-lhe só perguntar uma coisa. Como é que você vê a possibilidade de um diálogo com o governo? Acha que isso vai para a frente?
Eu penso ter alguns sinais para dialogar com o governo. Alguns sinais.
Aham.
Mas, como eu disse, nós não temos pressa. Estamos a ir com o nosso ritmo, não é?
Aham.
Estamos a ir com o nosso ritmo. Então, vamos a ver que tem alguns sinais de um diálogo.
Muito bem. Muito bem. Olha, eu vou perguntar ao senhor Paca, no Lubango, cabindense. A senhor Paca, quer dizer mais alguma coisa?
Bem, acho que o que o doutor Ioba explicou, disse que já estamos, acho que o doutor Ioba explicou que já estamos a 20% ou 2%, mas eu quero saber 20% de quê?
Muito bem, boa pergunta. É uma boa pergunta, eu estava mesmo a pensar nisso, mas o programa é dos ouvintes, não é meu. Portanto, doutor, 20%, faltam 20%, quem são os 20%?
Bom... Eu não posso dizer tudo no telefone.
Muito bem.
Não posso dizer tudo no rádio. Estamos a andar, temos nossa estratégia. Temos algum espaço para dar com os SOBAS do Cabinda.
Uh-huh.
Devemos também conversar com várias pessoas do Cabinda, a sociedade civil que não fala, algumas partes da sociedade civil que não fala. E tem mais outras pessoas, mas isto é uma estratégia, não queremos falar antes, não é?
Muito bem, muito bem.
E hoje temos o sucesso porque nós não fazemos barulho. Estamos aí sem fazer barulho.
Aham, muito bem. Belchior Tati, tem alguma coisa a acrescentar?
Só para dizer, irmão Paca, os 20% que faltam é para de alguns autores que dizem ser autores para a busca de uma solução sobre o problema da cabinda.
Muito...
80% já consertamos, já dialogamos e já temos a sua opinião, como hoje resistamos à opinião do Mano Paca.
Muito bem. Então agora vamos para o IGE. Este ouvinte é o ouvinte Felizardo Soares Mané, no IGE. Senhor Mané, está em linha?
Sim, estou em linha.
Faça favor, senhor Mané. Presumo que você não é de Cabinda.
De facto.
Muito bem, mas de qualquer maneira, você é angolano, portanto tem palavra a dizer sobre isto.
A princípio, gostaria de saber qual é o tema a ser abordado.
Muito bem, estamos a falar da situação de Cabinda. Temos connosco o Belchior Lantzutati aqui no estúdio. Ele é o secretário-geral do Fórum Consensual de Cabinda e temos também o Dr. Ioba, portanto, Vicente Ioba, que é o presidente do Fórum Consensual de Cabinda. Portanto, estamos a discutir Cabinda. Temos aqui uma organização que quer escutar todos os partidos e todas as organizações cabidenses para entrar em diálogo com o governo angolano sobre a situação de Cabinda. Portanto, não sei se quer falar sobre isso, mas se tiver outra questão, não sei se os nossos convidados querem falar ou não.
Ok, primeiramente agradeço, não é, pela oportunidade e não só, e pelo que tem feito para toda a nação angolana em geral.
Muito bem, muito obrigado.
Sim, é o seguinte, o diálogo com o governo é muito importante, mas é bem provável que nós temos um governo totalmente totalitário e, desde já, o MPLA não muda. O MPLA não muda. Eu creio que nem por via de diálogo o MPLA vai mudar. Porque já viemos acompanhar desde 75, não é, que foi proclamada a independência, até nos dias atuais, o que, na verdade, o governo do MPLA tem feito em Angola. Eu creio que a Frente Nacional de Libertação de Cabinda, que é a FLEC, A FLEC já vem a pedir tanto este diálogo, mas desde que vem a pedir isso, até esse exato momento, nunca houve este diálogo. O MPLA nunca permitiu este diálogo. Eu não sei se, na verdade, temos dirigentes capacitados cujo o objetivo é lutar pela causa do povo. Eu já não consigo mais confiar neste governo que nós temos. Portanto, a minha opinião seria mesmo tomarem outros mecanismos, não é, a fim de poderem resolver este problema que tem a ver com o enclave de Cabinda.
Muito bem. Não desliga, Sr. Mané. Talvez tenhamos a oportunidade de voltar a si. Eu vou começar com o Dr. Ioba. Doutor, não sei se quer responder esta questão. O ouvinte diz que não se pode confiar no governo e não vê como é que pode haver diálogo com o governo. O que é que você acha?
Bom, não vou fazer um grande comentário, mas vou dizer, eu sou a pessoa que não muda da vida, é um estúpido. E eu penso que o MPLA vai mudar. No MPLA tem pessoa que tem cabeça, tronco, um membro, não é?
Uhum.
Então, é melhor, estamos na política, não sou... Eu não sou, como dizer, não sou utópico, não sou... a palavra está a me perder, mas vamos no caminho do diálogo. Hoje não tem outro mecanismo para resolver o assunto do Cabinda, é só diálogo.
Uhum.
Então,
bem.
O mecanismo que deve-se fazer é dentro do diálogo. E nós estamos a tomar as medidas no nível internacional para levar o governo ao diálogo. Não quer dizer que é um diálogo embaixo da mesa, mas é um diálogo que deve se fazer na presença de todo mundo, não é?
Uhum. Muito bem. Belchior Tati, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre esta questão. Pode-se confiar no governo do MPLA ou não?
É só para acrescentar, na linha do pensamento do presidente da Frente Consensual Cabindense, devo dizer que não é bem verdade de que o governo nunca esteve disponível para o diálogo. Não. É necessário que nós, às vezes, por natureza das situações, falarmos a verdade. A verdade dói, mas deve ser dita. Nós, a Frente Consensual Cabindense, devido a muitos equívocos, concretamente com relação àquilo que o Sr. Mané acaba de dizer, sim, senhora, é esta a informação que tem, mas nós lançamos um dossiê que retrata a análise das negociações, encontros ou acordos já havidos entre o governo do MPLA, a partir do poder, e a Frente de Libertação do enclave ou do estado de Cabinda e não só com outras sensibilidades políticas cabindeses. E esse quadro analítico nós endereçamos ao chefe de Estado angolano, ao presidente da Assembleia Nacional, aos partidos políticos angolanos com um assento no Parlamento, e aí a Frente Consensual Cabindeza está a emitir a sua opinião com base nas análises. O que é que provocou o fracasso dos acordos de Sáfica em 1986? Nós estamos a analisar, estamos a avaliar, estamos a emitir a nossa opinião. Por que é que fracassaram? E, em 92, por que é que os acordos assinados entre a FLECO original e o governo de Angola, hoje o presidente da FLECO renovado, já é falecido, que Deus o tenha, e mais o antigo primeiro-ministro do interior do governo de Angola, hoje é o presidente da Assembleia Nacional, é a parte angolana com quem rubricaram o acordo. Por que que falhou? Por que que não se concretizou? Em 95, o presidente José Eduardo Santos teve com o presidente da FLECO renovada, José Tiburcio Zinga Luemba, que Deus o tenha, hoje falecido. Por que que falhou este encontro? Há atas. E o doutor Carlos Feijó, hoje em vida, está em Angola, um grande quadro, uma pessoa de reconhecimento de idoneidade, foi a pessoa que secretariou. Então, foram vários encontros que foram realizados e que a Frente Consensual Cabindeza já fez essa avaliação e distribuiu esse documento. Significa dizer, se as outras pessoas dizem que o governo do MPLA partindo do poder não muda, não, como dizia o presidente, quem não muda, não sei. Mas eu penso que a realidade hoje obriga que as pessoas revejam o seu comportamento.
Muito bem. De qualquer maneira, Belchior Tati, você falou aí de uma série de acordos que, vá lá, resumindo, não levaram a nada, não é verdade?
Sim, senhora, não levaram a nada, razão de ser hoje da Frente Constitucional Cabindeza para fazer as correções de todos os erros cometidos, quer por parte da FLEC, Cabindeza, entre nós também, estamos envolvidos, e por parte do governo de Angola, que talvez manipulou ou aproveitou com inteligência as fraquezas dos cabindezes.
Muito bem. Portanto, mas isso em parte parece dar razão a este ouvinte, o Mané, não é? De que...
Não, tem toda a razão. É por isso que nós estamos aqui para esclarecer essas situações todas, essas dúvidas, esses equívocos que
muito
existem.
Bem. Muito bem. Senhor Mané, ainda está em linha?
Ainda está em linha.
Não sei se tem algum comentário a fazer.
Sim, né? De facto que nós já partimos pelas armas, essa coisa toda, e praticamente hoje estamos a lutar com a arma mais poderosa que o ser humano tem, que é a consciência. Então vamos usá-la a fim de podermos atingir as nossas metas. Mas é só para acrescentar que tudo na vida deve ser resolvido por via de diálogo, e estamos a falar de questões políticas, não é? Então o diálogo é essencial, né, nessa vertente. Mas é para dizer que o MPLA, quanto o partido no poder, digo que é um partido incapacitado para poder servir, não é, com justeza a sociedade angolana, a população no geral, porque o MPLA já cometeu tantos erros, porque o que tivera se acordado nos acordos de Alvor em Portugal, praticamente
bem,
o MPLA já não cumpre nem sequer com um dos artigos que foi aprovado.
Pronto,
no acordo de Alvor.
Muito obrigado, Sr. Mané. Muito obrigado. Eu tenho que passar a outro ouvinte. Já tenho aqui um ouvinte em Benguela. É o ouvinte Aurélio Endavela David. Sr. David, está a ouvir?
Sim.
Está-me a ouvir?
Ok.
Faça favor, tem alguma pergunta?
A pergunta é, falando sobre Cabinda, falando Angola, no sentido, conforme disseram o governo do MPLA, para mim não é bem dizer que eles estão bem nem estão mal, mas o importante é dizer que desde que não tenha algum dos partidos que por vezes compete com eles, e porque o povo angolano já não está nem satisfeito, nem um bocadinho, dizermos assim, que o MPLA está no poder, é o, conforme dizem, é o arquiteto da paz, José Eduardo Santos, em companhia. Não concordo. O povo angolano está a sofrer. O povo angolano está a sofrer. Não sei Cabinda, mas Benguela já não acredita no MPLA. Alguns sim, para aqueles que têm medo, falar do MPLA. Uhum. Sabe, quem falar mal do MPLA sabe que, querendo ou não, vai morrer. quem fala mal do MPLA sabe que, querendo ou não, não tem uma vida longa.
Muito
já
bem.
Não é comum.
Muito bem. Senhor David, então, senhor David, tem alguma pergunta a fazer sobre a situação de Cabinda ou sobre, não sei, tem alguma questão sobre Cabinda?
Situação sobre a FLEC?
Sim, sobre Cabinda em geral. Tem alguma pergunta a fazer? Sobre...
Infelizmente não.
Pronto, muito obrigado então pela sua contribuição. Portanto, doutor Ioba, não sei se quer comentar, isto foi mais um comentário sobre a situação interna em Angola, não sei se quer acrescentar alguma coisa ou prefere passar?
Não, prefiro passar.
Muito bem. A mesma coisa?
Também a mesma coisa, prefiro passar.
Está bem, muito bem. Então vamos para a Lunda Sul, para o ouvinte Feliciana da Cunha Xana. É a senhora Feliciana, é?
Fala.
Sim. Senhora Feliciana, está em linha.
Estou a falar.
Alô?
Alô?
Senhor, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Faça favor, tem alguma questão a levantar? Olha, tenho-lhe a dizer que estou muito satisfeito por ter telefonado, porque nós raramente temos mulheres. As mulheres angolanas parece que são envergonhadas, nunca querem telefonar. Faça favor. Faça favor.
Olha, desculpa, a princípio aqui, né, eu não estava assim muito atento à conversa.
Sim.
Mas eu vi que estava se tratando de um debate sobre Angola.
Sim.
E é que, epá, como diz, né, que quem fala aqui em Angola, porque quem fala a verdade merece castigo, mas quem fala mentira nunca mereceu nenhum castigo. Porque quando estamos a falar de uma verdade, epa, tem tomado-se atitude muito drástica, vendo que o nosso país está em crise, epa, estamos passando uma situação que ninguém um dia pensou que Angola estaria a passar nessa situação, epa, não sei como é que vamos dizer essa situação.
Muito.
Sendo que temos um partido que está no poder e que não cumpre comprometido, só eles é que têm voz, o povo nunca fala nada, porque tudo é cortado, não temos direito de dizer nada.
Muito bem. Muito obrigado, a dona Feliciana da Cunha Xana, na Lunda Sul. Olha, estava a chegar muito bem. Geralmente nós, quando temos gente das Lundas, as comunicações são más. Olha, eu quero agradecer e quero lhe pedir uma coisa à dona Feliciana. Encoraje aí as suas amigas a telefonarem para o Angola Fala Só. Precisamos de ter vozes de mulheres. E claro está, mulheres de Cabinda também. Bem, vamos fazer assim. Nós estamos a chegar quase ao topo da hora. Eu tenho que fazer uma interrupção ao topo da hora para dar os cumprimentos de onda, repetir um pouco das notícias para os ouvintes que nos vão sintonizar a essa hora. De qualquer maneira, temos um ouvinte em linha, que é um ouvinte de Cabinda, que é precisamente o ouvinte Ariel. Senhor Ariel, está em linha?
Sim, estou em linha.
Olha, eu não sei como é que você quer fazer isto. Eu posso dar um minuto para você fazer a pergunta e depois só vamos responder depois da hora. Ou então tem que aguardar mais tempo. Como é que você quer fazer?
Não, pode me dar um minuto para me expressar.
Muito bem, então tem um minuto para fazer o seu comentário ou a sua pergunta. É o ouvinte Ariel que está a falar de Cabinda.
Ok, isso trata também acerca desta crise que está assolando o nosso país. E raramente o partido que tem aqui tem poder, tudo só depende deles, nós não sabemos porquê. E nós também aqui não vemos as razões para tanta inquietação da crise. Não sei se eles têm algum argumento acerca desta questão.
Portanto, sobre a crise financeira, é isso?
É isso, exatamente.
Muito bem. Olha, então vamos fazer assim, Sr. Ariel. Se você quiser continuar ao telefone, faça favor. Eu vou ter que fazer aqui uma pequena interrupção de uns 2-3 minutos, vamos lá. E portanto, depois das 18 horas, eu vou pedir ao presidente do Fórum Consensual de Cabinda, o Dr. Ioba, e também ao secretário-geral para responderem à sua questão. Mas vou ter que aguardar um momento porque estamos a chegar ao topo da hora. Fica combinado. Doutor Ioba, pode continuar ao telefone?
Já dentro do avião.
Ah, está bem. Então pronto, olha, então vou
deixar o secretário-geral de continuar.
Está bem.
Você.
Pronto, olha, doutor Ioba, eu vou-lhe agradecer ter participado aqui. Eu sei que foi pouco tempo, teve pouca oportunidade de falar. De qualquer maneira, fica aqui o secretário-geral e ele vai abordar o resto das questões. Olha, e boa viagem.
Olha, bom trabalho.
Pronto, obrigado. Pronto, este é o Angola Fala Só. Continuo connosco a partir das 18. Vamos estar em onda curta 1530, onda média 1530, onda curta 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Entramos na segunda meia hora da nossa programação. Hoje tínhamos até agora dois convidados. Tínhamos o Dr. Vicente Ioba, presidente do Fórum Consensual de Cabinda, e temos connosco aqui no estúdio o secretário-geral da organização, Belchior Lanço Tati. Eu, como disse no princípio do programa, infelizmente o Dr. Ioba está de viagem. Ele estava no aeroporto a falar connosco. Neste momento deve estar a entrar no avião e, portanto, já não pode falar connosco, mas de qualquer maneira temos aqui o secretário-geral Belchior Tati. Antes de continuarmos, e tínhamos este ouvinte de Cabinda em linha, o ouvinte Ariel, ele estava a falar sobre a crise financeira, já vamos falar sobre isso. Antes disso, vamos rever aqui as notícias e vamos ter aqui duas notícias de Angola. O ativista angolano Luati Beirão foi transferido ontem, por volta das 14 horas, para o Hospital Prisão de São Paulo, em Luanda, devido ao seu crítico estado de saúde. Beirão é um dos ativistas detido por alegada tentativa de rebelião e de golpe de Estado. Ele está em greve de fome há 19 dias. Ontem à noite, no Largo da Igreja Sagrada, em Luanda, houve uma vigília a favor de Luati Beirão. Participaram cerca de 60 pessoas. A polícia não interveio. Um soldado da Guarda Presidencial angolana admitiu ontem em tribunal ter sido ele quem matou o militante da Casa CE, Alberto Ganga, a 23 de novembro de 2013. O soldado disse, contudo, que não era sua intenção matar Ganga, que foi morto quando colava cartazes nas proximidades do Estádio dos Coqueiros. Venâncio Rodrigues.
A primeira sessão foi dedicada à acusação do Ministério Público e à apresentação dos argumentos do advogado da família da vítima. Na mesma ocasião, o Tribunal Provincial de Luanda ouviu o acusado e mais duas testemunhas. A audição terminou ao princípio da noite e decorreu sob fortes medidas de segurança e longe da presença dos familiares da vítima. O acusado assumiu a autoria do crime, mas disse que não tinha intenção de matar a vítima. Desidério Patrício de Barros arrisca-se a uma pena que vai de 16 a 20 anos de prisão. O crime não admite liberdade provisória, mas o réu não se encontra preso, situação contestada pelo advogado da família, Francisco Miguel.
É uma manobra, diz que o arguido padece de uma doença meio complexa e tinha que ser acompanhado com algum rigor em casa e não podia estar detido.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E antes de continuarmos, aqui apenas uma referência ao facto do Quarteto de Diálogo Nacional da Tunísia ganhou o Prémio Nobel da Paz 2015 pela sua contribuição na construção da democracia na Tunísia, depois da Revolução em 2011. O quarteto é formado pela União Geral dos Trabalhadores Tunisinos, a Confederação da Indústria, Comércio e Manufatura, a Liga dos Direitos Humanos da Tunísia e a Ordem dos Advogados da Tunísia. Formado em 2013, o quarteto apoiou o processo de democratização na Tunísia, quando este processo corria o risco de entrar em colapso, disse o Comitê de Paz, o Comitê Nobel, a falar hoje ou anunciar o Prémio Nobel da Paz 2015. Vamos continuar, portanto, antes de continuarmos, eu quero saber, o ouvinte Ariel ainda está em linha? Ainda está, muito bem. Olha, então, portanto, como eu disse, o Dr. Pitra Ioba, presidente do Fórum Consensual de Cabinda, já não pode estar connosco, ele acaba de entrar num avião, está de viagem, mas temos aqui Belchior Lanço Tati. Belchior Tati, este ouvinte estava a falar da crise financeira, que diz ele que se faz sentir em Cabinda. Eu não sei se você quer comentar o que ele disse.
Bem, eu vou fazer um comentáriozinho para possibilitar que outros ouvintes possam intervir. A crise hoje em Angola repercute também a nível internacional de todos aqueles que dependem tão somente do petróleo. Mas isto devo dizer que o problema da crise em Angola tem muito a ver com a questão das pessoas que hoje assumem o poder em Angola. Isto porque é possível que a falta de transparência existente ontem, hoje esteja a dar essas repercussões. Não sei se ainda continuam ou não as exigências do Fundo Monetário Internacional com relação aos relatórios da gestão dos dinheiros do petróleo e como está também gerido o fundo soberano. Os partidos com assento no Parlamento e a oposição em si e o povo angolano, é momento de fazer a reflexão. Aí vem as eleições. Portanto, nesse momento, o que eu devo aconselhar é encontrarem balanças de melhor qualidade para fazerem o peso do vosso sacrifício enquanto angolanos. E nós, os cabindeses, é hora de fazermos a revisão do nosso comportamento como cabindeses e enquanto políticos para fazermos face a esta manipulação que é aceito. Aceito pelos angolanos, porque são os angolanos que vão às urnas, mesmo havendo, como é que se chama, fraudes, mesmo havendo fraudes, mas às vezes é que os próprios angolanos são indecisos em a mudança. E quando são indecisos em a mudança, o resultado é este. Para nós, os cabindeses, devemos continuar a dizer não ao Fórum Cabindês para o Diálogo, que veio tão somente para questões da acomodação e não para a resolução dos problemas do povo de Cabinda, que estão cada vez mais a piorar. Tanto.
Muito bem. A senhora Amós Ariel ainda está em linha?
Estou em linha.
Não sei se quer fazer outra pergunta, se tem outra, se quer comentar o comentário. Não sei, diga.
Não, do momento não tenho nada a comentar. Pô. Isso aí se trata, tem que haver transparência quanto a esses assuntos, mas eu não tenho nada a comentar.
Muito bem, então muito obrigado pelo seu telefonema. Era o ouvinte Amós Ariel de Cabinda. E agora vamos para o centro de Luanda, para o ouvinte Tiago Henriques Estevão. Ele está no Uambo. Senhor Estevão, está-me a ouvir?
Sim, já ouvi.
Faça favor, se tiver uma pergunta, alguma questão a levantar.
Ok. Queria saber simplesmente sobre os órgãos competentes acerca dos direitos humanos. Quando se trata dos direitos humanos de Angola, é de verdade que a CNIS faz cumprir. Queria simplesmente saber se eles têm algo para tentar fazer ou para dar solução a este problema de Angola ou continuam assim com as mãos abanadas sem dizer nada?
Quem?
Eu disse aos órgãos competentes.
Muito bem. Estou a perceber, sim. Era só sim. Essa a sua questão?
Não, para além de só mais uma questão acerca da economia.
Sim.
Quero só acrescentar algo. Resumidamente, podemos dizer que se Angola está mal economicamente, há mais gerência disso. Estão em frente de tudo.
Muito bem. Muito bem, Sr. Tiago Estevão. Isto levanta uma questão, este ouvinte levantou uma questão sobre, portanto, a questão dos direitos humanos e dos órgãos competentes que deveriam olhar por essas questões dos direitos humanos. E isto leva-me a uma pergunta talvez um pouco relacionada com Cabinda, que é a questão exatamente desses órgãos, os órgãos judiciais, os órgãos policiais, que também devem agir independentes. Como é que você vê a atuação desses órgãos judiciais, que em teoria estariam encarregues de proteger ou de fazer justiça? Como é que você vê isso em Cabinda?
Vou falar ainda primeiro no contexto geral de Angola. O poder judicial em Angola não se faz sentir. Eu penso que só se começará a fazer sentir o poder judicial em Angola quando os juízes começarem a ser eleitos pelos próprios especialistas da matéria. Os juristas é que têm que começar a eleger os juízes. Enquanto os juízes forem nomeados, não têm o poder porque dependem de quem os nomeia. Do concreto sobre Cabinda, nós, após a condenação do irmão José Marcos Mavungo, nós fizemos uma reação e lançamos uma condenação violenta com relação a esta condenação, porque tenho estas experiências e provas, porque vivo em Cabinda. Os juízes são obrigados a submeterem-se à orientação, a orientações melhor dos serviços de inteligência. Quer inteligência geral, quer inteligência militar, quer inteligência externa, fabricam a matéria fática. Não é no momento do julgamento que se prova a matéria fática, não. A matéria fática é engendrada pelos elementos destes serviços e dão como prova de matéria fática para condenar este ou aquele concretamente que aconteceu com o irmão Marcos. Fabricar uma mochila, pela maneira de ser do irmão Marcos, primeiro, nunca foi militar. Nem quando foi da FLEC, nunca foi, quando se exilou, não chegou a participar na Guerra Clássica, nem tampouco continuar na guerrilha. Não conheço o irmão Marcos Mavungo com habilidade de manipular um explosivo. Não tem esta habilidade. Mas o Serviço de Inteligência Militar e o outro Serviço de Inteligência fabricaram essa matéria fática. O que é que a Procuradoria ou o Procurador, que estão aí ao serviço, entre aspas, de um gabinete, a quem dependem, não dependem da lei. Os juízes devem tão somente à lei. Mas, em Angola, os juízes não devem à lei. Dependem, sim, dos órgãos que os colocou no lugar. Por isso, o problema da violação dos direitos humanos vão continuar, porque quem garante os direitos humanos é o partido no poder ou o governo no poder. Este é que garante os direitos humanos. Enquanto o MPLA, partido no poder, continuar aí, os direitos humanos continuarão a ser violados. O que é que se deve fazer para com isso? É uma questão de ganharmos consciência. Prudência não é medo. É necessário que as pessoas comecem a analisar o seu comportamento de ontem, que facilita o MPLA continuar no poder, que facilita o MPLA continuar a violar os direitos humanos. A União Europeia, o Parlamento da União Europeia, aprovou uma resolução. Nós lançamos também uma reação com relação a essa resolução e que agradecemos e nós pedimos a esses órgãos, não só a União Europeia, que comecem a tomar medidas práticas, medidas que se sentem, medidas tangíveis, mas não medidas intangíveis. É necessário medidas tangíveis, aquilo que faz sentir ao governo do MPLA. São muitas medidas que se pode tomar. Então, é isso que vai começar a fazer com que a elite do MPLA que está no poder comece a sentir as reações do povo. É que o povo angolano não deve sentir-se manipulado. Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. Não é assim. Portanto, é necessário um bloco. É necessário dizer ao MPLA partir no poder. Sim, enquanto não mudar, basta. Ao dizer basta, isso vai refletir, vai repercutir a todos aqueles que se sentem humilhados, a todos aqueles que se sentem discriminados. Porque é verdade que hoje os benefícios são mais para quem disser do MPLA. Mesmo que no seu coração diz ao contrário, obrigatoriamente deve manifestar-se ser do MPLA para ter facilidades aos créditos, para ter facilidades às promoções, para ter facilidades às bolsas de estudos, etc, etc. Por isso, é hora de vocês próprios angolanos se reverem. Vem aí o 2017. Optam pela mudança. Uma mudança pacífica, uma mudança que vai criar ao outro partido no poder. Porque não é possível a mudança enquanto o MPLA continuar no parlamento com a maioria. Que 2017 o MPLA não ganhe a maioria absoluta. Que 2017 seja uma lição, uma grande palmatória para o MPLA, partido no poder hoje, para os outros partidos que vêm amanhã.
Olha, Belchior Tati, antes de passarmos ao outro ouvinte, você estava a falar de eleições e eu queria lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Você, como, portanto, cabindês, claro que quando são eleições em Angola, elas também decorrem em Cabinda. Qual é a vossa posição em relação à participação nas eleições para o Parlamento e para a presidência angolana? Os cabindenses devem votar, não devem votar?
Em princípio, nós em 1992, as primeiras eleições, lançamos uma estratégia combinada com os autores políticos da FLEC e nós, a sociedade civil, e lançamos a Terra Morta. E os cabinetes não foram às urnas. Houve muitas abstenções e votos brancos. Esses votos em branco podem ser aproveitados para o MPLA, porque tem um mecanismo. O MPLA é que prepara as eleições. É o MPLA que está no poder. É o MPLA que compra os computadores. É o MPLA que forma os programadores. Portanto, é importante. E nós, em 2012, participamos das eleições. Uhum. E devo dizer que 2017... Cabinda, não acredito que o MPLA ganha acima de 2 deputados. Eu vou-me apostar ao MPLA.
Em Cabinda?
Em Cabinda, se ganha 2 deputados.
Quantos deputados é que são eleitos?
São 5 deputados. Sim. Mas não acredito que 2017 o MPLA ganha 2 deputados. Não acredito. E eu vou fazer esta aposta ao MPLA.
Mas muito bem, mas vocês, portanto, advogam que as pessoas devem participar nas eleições?
Devem participar, sim, senhor. E nós participamos em 2012. Isto é o pensamento da Frente Consensual Cabindense. Porque é necessário, quando nós formos às eleições, mesmo neste momento, reivindicando o nosso direito à autodeterminação, encontrando outras etapas de o atingirmos, é importante que nas urnas a gente diga ao MPLA: nós não te queremos em Cabinda. Como é que vamos fazer sentir ao MPLA que não o queremos em Cabinda, porque o MPLA não foi capaz de resolver o problema em Cabinda? É nas urnas. MPLA, 100 deputados, ou em 2017, MPLA tem que perder os deputados. Hoje tem 4. Não são 4 deputados que ele ganhou em 2012. Duvido. Houve manipulação, porque houve muitos votos para a Casa CE. Muitos votos. Como não há um deputado e meio, não há meio deputado, então o MPLA beneficiou. Porque a Casa CE teve votos aproximados para um deputado. A UNITA teve votos aproximados para 2 deputados.
Muito
Mas,
bem.
Infelizmente, a lei eleitoral angolana deve ter algumas cláusulas em que beneficia talvez o MPLA quando essas questões de não ter os votos que dá acesso a um deputado. Então o MPLA em Cabinda ficou com 4 deputados, mas não ganhou 4 deputados.
Muito bem. Então agora vamos para Luanda, para o ouvinte Valeriano Osvaldo Hilário. Senhor Hilário, ainda está em linha? Ainda está em linha? Senhor Hilário?
Além disso, é daquela pessoa.
Senhor Hilário? Está aí na conversa, não está a ouvir. Senhor Hilário? Senhor Hilário, alô, alô, bem, parece que o senhor Hilário não está, eu vou pedir à produtora se tem aqui outro ouvinte. Está outro ouvinte em linha? Ok, então vamos ver o ouvinte, porque este ouvinte, agora vamos lá ver, o ouvinte, ok, Arnaldo Stover Copérnico, no BIE, a senhora Copérnico Júnior, senhor Copérnico Júnior, está-me a ouvir? Senhor Copérnico? Alô?
Ah, sim, consigo ouvir.
Muito bem, então faça favor.
Sim.
Está em linha. Se tiver um comentário ou uma pergunta a fazer, faça favor. Alô? Ops, caiu a chamada. Bem, então vamos ver, agora não temos ninguém em linha, mas é uma oportunidade para a gente trocar aqui uma opinião. Portanto, pelo modo como você fala, bastante crítico, obviamente, à governação do MPLA. Você acha que é possível, bem, já falámos nisto um pouco, não é? Ter um diálogo, vá lá, frutuoso com o governo angolano sobre as vossas reivindicações? E já agora eu queria que você explicasse aqui aos ouvintes que nos estão a ouvir, quer de Cabinda, quer de Angola, como é que vocês veem o futuro de Cabinda? Eu sei que há vários grupos, vários subgrupos. Uns querem uma independência total, outros falam numa autonomia. Vocês vão ter que levar ao diálogo uma posição, vá lá, comum de todos os grupos cabindenses. Penso que é esse o vosso objetivo. Como é que vocês veem essa questão essencial, não é? Que é o futuro de Cabinda. Como é que vocês veem esse futuro?
O futuro de Cabinda está sendo tanto traçado nas estratégias da Frente Consensual Cabindense de uma forma inclusiva. E nós nos diferenciamos mais e sempre por todos aqueles que não aderiram ao processo do Bento Bembe.
Uhum.
A nossa prioridade é ouvirmos estes autores. Não aderiram, porquê? saber da vossa posição, da sua posição. É o que já fizemos e aquilo que dizia o presidente, que já atingimos, de acordo com a nossa estratégia, de acordo com o nosso programa, a curto prazo. Já foram cerca de 18 meses de trabalho, 18 meses de existência da Frente Consensual Cabindense. Já atingimos, pelo nosso programa a curto espaço, a curto prazo, 80%. 80%, 85%. Porque 100% não é possível. E com essa percentagem de concertação, essa percentagem de diálogo, consenso e coesão interna que já atingimos, nós já dissemos que, como eu disse no primeiro entrevista do presidente, que ele tinha dado já, que primeiro é o diálogo interno, depois para nos prepararmos com o governo. Neste momento, nós já estamos preparados com uma posição consensual de 80% a 85% para os primeiros contactos, os primeiros encontros preliminares. Os cabineiros dizem que esses encontros preliminares são encontros que vão lá para ir receber dinheiro, não sei. Não. Na política há sempre as estratégias. Você, para ir a um segundo andar, a um primeiro andar, para trepar, deve começar sempre na base. Ninguém pode começar a trepar no meio. Tanto para se ir ao primeiro andar, é necessário ao primeiro degrau. E o primeiro degrau, para ir ao primeiro degrau, tem um espaço para atingir o primeiro degrau. Então, é necessário preparação. Então, nós queremos agora criar os lobbies para preparar os primeiros, influenciar os primeiros contactos preliminares. Nesses primeiros contactos preliminares, pronto, já estamos a criar a estratégia, o que é que vamos abordar? Depois daí é que vamos criar agora as condições negociais. Quais serão as condições? A criação da delegação negocial, porque a Frente Consensual Cabindense não é a Frente Consensual Cabindense que vai negociar. Vamos criar as condições para as negociações. Nós, a Frente Consensual Cabindense, vai liderar as negociações. Então, vamos criar a comissão negocial, onde vão participar os membros da Frente Consensual Cabindense. Podemos convidar, caso o irmão Bento Bembe aceitar o nosso convite, para primeiro fazermos o balanço a eles. Eles vão ter que nos dizer onde, quais são os benefícios do memorando de entendimento. O que é que do concreto foi cumprido. É necessário provas materiais para nos dizer o que é que do concreto o memorando de entendimento trouxe para o povo de Cabinda, trouxe para o território de Cabinda. Daí que nós vamos dizer que não é verdade o que estão a dizer. Para o território de Cabinda, o seu povo, vocês vieram agravar a miséria, vieram agravar as perseguições, vieram agravar as injustiças, vieram agravar a violação dos direitos humanos em Cabinda. Porque o secretário de Estado para os Direitos Humanos, Bento Bembe, vai falar sobre o quê sobre Cabinda? Se ele próprio, com consciência, violou os princípios que nortearam a criação do Fórum Cabindense para o Diálogo. Violou. Vai dizer o quê? Ele também é um violador. Vai dizer o quê? Se ele sustenta, neste momento, o secretário de Estado do governo do MPLA partindo do poder. Portanto, não pode, nem deve, porque o dia seguinte é exonerado, falar algo de violação de direitos humanos em Cabinda. Portanto, pior então para o resto. Ele não pode falar particularmente sobre a violação de direitos humanos.
Mas diga-me uma coisa. Vocês já têm uma ideia, através das pessoas ou organizações que já contactaram, qual é a posição, vá lá, que neste momento surge como mais consensual sobre o futuro jurídico de Cabinda? Independência total, autonomia, dentro de Angola, fora de Angola? Como é que vocês veem isso?
O consenso geral do povo de Cabinda é a sua autodeterminação, independência. E nós defendemos que sim, o que queremos é a nossa autodeterminação, independência. Como atingir a independência? São essas etapas que nós queremos assumir para gerir. A primeira etapa, é necessária uma primeira etapa. Depois é necessária uma segunda etapa. Criar as condições para a independência. A experiência dos outros países que passaram pela mesma via. A via de guerrilha, a via de uma política diplomática. Então, nós estamos a colher essas experiências próprias. É uma das razões também das nossas vindas aqui, porque daqui buscar conselhos frutíferos que podem influenciar o governo de Angola a aceitar novas negociações. Nós não temos pressa, porque o sofrimento já vive conosco. Já houve alguém angolano que passou pela Angola Fala Só e que disse que Angola não se vive, sobrevive-se. E pior, os angolanos é que dizem sobreviver, agora pior os cabineses. Os cabineses vejam a sua vida à distância. Tanto é complicado para os cabineses. Tanto por isso, nós temos a esperança que o governo do MPLA vai mudar. Porque há razões para que o presidente José Eduardo Santos, como humano, como estadista que se diz ser, como elemento que diz, que dizia aqui um ouvinte, que diz que o MPLA, o povo angolano, diz ser o arquiteto da paz, é o momento para o presidente José Eduardo Santos dizer aos seus serviços que eles não fazem trabalho de inteligência, não fazem trabalho de segurança. O trabalho de segurança, nós já dissemos aqui, o trabalho de segurança tem muito a ver com o trabalho do que os homens da saúde fazem, a saúde pública. O trabalho profilático. Não pode deixar que a doença surja. Tem que antecipar e evitar que essa doença venha a acontecer. Então, o que é que a segurança devia fazer? Evitar que a crise surja. Evitar que as violações de direitos humanos surjam. Evitar que haja intenções de manifestações. Por que é que surge uma manifestação? Qualquer coisa é descontentamento. Qualquer coisa que não foi cumprido ou correspondido. Então, isso surge as manifestações. As manifestações não surgem de nada. Há uma razão de ser. Então, quando a pessoa sente-se discriminado, quando a pessoa sente-se injustiçado, manifesta-se.
Olha, nós estamos a chegar ao fim, já não vamos ter tempo para meter mais ninguém, mas, de qualquer maneira, eu queria lhe pedir uma resposta muito breve, porque estamos a ficar sem tempo. Quais são os próximos passos imediatos que você pode aqui falar, vá lá, nos vossos esforços diplomáticos, digamos assim?
Os próximos passos diplomáticos, não vou falar esta via, mas os próximos passos já na segunda etapa da nossa estratégia do programa e os objetivos da FCC, vamos continuar a convidar os autores políticos que ainda não conversaram conosco. Esses esforços vamos continuar a envidar. Vamos reforçar o trabalho e criar os meios adequados para que os nossos representantes se façam sentir em termos práticos onde estiverem e vamos
muito bem.
Estar abertos para que qualquer sinal que tivermos de autoridades angolanas correspondermos.
Muito bem, estavam a ouvir, portanto, o Belchior Lanço Tati, ele é o secretário-geral do Fórum Consensual de Cabinda. Na primeira meia hora tivemos connosco também, pelo telefone, o presidente da organização, Vicente Pitra Ioba. Eu quero agradecer a ambos, eu sei que o presidente não me está a ouvir, ele está dentro de um avião, mas eu quero agradecer a ambos a vossa participação aqui e talvez no futuro próximo tenhamos mais oportunidades de falar sobre a situação em Cabinda. Quero agradecer também a todos os ouvintes que aqui participaram, pelos vossos comentários e perguntas, e quero lembrar aos ouvintes que têm sempre que mandar o número de telefone, não basta mandar uma vez, mesmo aqueles que mandaram desta vez e que não entraram no programa, têm que sempre mandar, sempre que quiserem participar. Portanto, na próxima semana, se quiserem participar, têm que mandar o número de telefone. Um obrigado a todos. João Santa Rita despede-se, continuem connosco. Vamos ter aqui na segunda meia hora o Paulo Oliveira e nesta segunda meia hora vamos prestar particular atenção à situação em Moçambique, onde hoje houve uma rusga da polícia à casa do maior partido, à casa do dirigente do maior partido da oposição, Renamo, Afonso de Lacama. Houve uma grande tensão com forças de segurança fortemente armadas a fazerem, portanto, um raid à casa do presidente da Renamo. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Continue connosco, continue com a nossa programação e até à próxima.